Imprensa Semanal.
Liliana Henriques.
Abrimos esta revista de imprensa semanal com um achado no Courrier International, um grande artigo inicialmente publicado pelo Financial Times sobre a Guiné-Bissau, com o retrato do português Miguel Nunes, apresentado como o único livreiro de todo o país que se lançou nessa atividade simplesmente porque gosta de livros, refere o artigo, dando conta, por outro lado, das dificuldades dos editores e escritores locais em existir. De acordo com o Financial Times, citando o poeta guineense Carlos Vaz, é mais fácil encontrar o seu livro em Lisboa. Paralelamente, na secção de cultura do Jeune Afrique, encontramos um artigo sobre uma residência artística no Mindelo, em Cabo Verde, financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, para que viva a fotografia africana. É o título desta matéria sobre a Cachupa Factory, destinada aos fotógrafos e realizadores de vídeos dos Palop e cujo resultado em 3 semanas de atividade está longe das fotos de tipo safari. Os ocidentais estão habituados a ver a África através do olhar dos fotógrafos ocidentais, declara uma das formadoras, a fotógrafa sul-africana Michelle Lukidis, antes de acrescentar que ali a África é fotografada pelos africanos, a energia não é a mesma, as imagens expressam os seus próprios desejos, os seus receios e esperanças, não têm nada a ver. Voltando ao Correio Internacional, encontramos um artigo inicialmente publicado pelo observador Palga de Ouagadougou sobre a aposta na zona de comércio livre que entrou em vigor no dia 7 de julho. Este jornal mostra-se algo dubitativo, destacando como principal falha a questão da insegurança. Não faltam, infelizmente, exemplos indicando que esta zona de comércio livre nasce com fragilidades num clima securitário degradado em muitos países africanos. Para este jornal, o lema é Zona de Comércio Livre, sim, mas a segurança é primeiro. Entretanto, ainda no domínio dos negócios e da estratégia, na Lettre du Continent, vemos um artigo sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos e, mais concretamente, a aposta do presidente angolano nas redes de Manuel Vicente, depois de se ter associado ao pouco discreto financeiro republicano Elliot Brody, próximo do Trump. O presidente angolano apoia sobre o antigo lobbyista da Sonangol para defender os seus interesses nos Estados Unidos. Ainda relativamente à Angola, na Lettre de l'Océan Indien, foca-se o olhar sobre a aliança entre Angola, RDC e Ruanda, que preocupa Kampala. Esta aliança, concluída no passado 30 de maio, está a ganhar terreno na sua campanha militar contra as forças hostis do leste da RDC e preocupam o Uganda, já que os seus elementos estão junto à sua fronteira, relata esta publicação, referindo que a aliança tripartida quer que o Uganda se conforme ao pacto que funciona no âmbito da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos. Noutro quadrante, a revista Le Point dedica um importante dossiê a Marrocos. Mohamed VI está prestes a celebrar os seus 20 anos de reinado e quer fazer do seu país o pilar do continente africano, escreve Le Point, que ao referir-se ao país como sendo uma monarquia multissecular, também observa que Marrocos não deixa de sofrer de grandes fragilidades, o peso da economia informal, bem como um sistema de educação e saúde com falhas. Relativamente à economia, Le Point nota ainda que se abrissem a sua fronteira comum, a Argélia e Marrocos poderiam ganhar pelo menos 1 ponto de PIB suplementar todos os anos. Neste vasto dossiê, Le Point debruça-se igualmente sobre o Islão. O rei retoma o controle da formação dos sacerdotes, escreve a revista, referindo que, face aos fundamentalistas, o país promove um Islão moderado. Entretanto, na revista semanal do Le Monde, esboça-se um retrato terno das mães natal africanas. Amas, cozinheiras ou comerciantes vindas da África do Oeste ou do Maghreb, que estão longe de ser ricas, mas que, quando viajam para o seu país de origem, oferecem à sua família montanhas de roupas e outros bens, presentes obrigatórios, que fazem pesar sobre elas uma enorme pressão financeira e moral contra Le Monde. Para terminar, na outra face da narrativa da imigração, o Nouvel Observateur propõe uma entrevista de Carola Raquette, capitã alemã do Sea-Watch, o barco que acostou recentemente de força na Itália com 41 migrantes a bordo, o que valeu alguns dias de detenção para a jovem, que é chamada por alguns de Capitã Europa, e que, ao explicar os motivos do seu engajamento, diz: apenas seguimos as leis marítimas, qualquer pessoa em perigo tem o direito de ser socorrida e levada para o porto mais próximo. A ativista refere ainda que nunca se sentiu só durante esse episódio, mas que sofreu com o facto das autoridades europeias os terem abandonado. Palavras com as quais fechamos também esta revista de imprensa semanal.